Companhia de Ricardo Santin, ele que é o presidente da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que juntamente então com entidades, né, do setor e empresas, promoveram nos últimos dias o CIAVES, o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura. Bem, Ricardo, antes de mais nada, bem-vindo à nossa programação, boa tarde, sem dúvida aí, coroado de sucesso o nosso CIAVES, né? Tudo bem?
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os meus queridos conterrâneos marauenses e da nossa querida Rádio Ouvintes, da nossa querida Rádio Alvorada. É um prazer imenso estar falando com você daqui de São Paulo e falar desse evento que foi muito bem sucedido, com presença de 53 países, 21 mil pessoas, mostrando a avicultura, a suinocultura e as outras proteínas para o Brasil e para o mundo.
Pois é, nós acompanhamos, né, inclusive recebemos informações diretamente do evento, mas para quem nunca participou, assim, são números muito expressivos, é gigantesco, né, é um evento muito grande. Ricardo, tenta nos explicar também um pouquinho da importância desse evento para os setores, desde o início, né, quando iniciaram aí as atividades, qual é o grande objetivo e no que se chegou aí, maior objetivo que você tinha para esse ano de 2022?
Bem, primeiro, para nós de Marau, que somos marauenses, eu e o presidente do Conselho Turra e ex-presidente da BPA, lá no passado as empresas chegaram para nós aqui e disseram assim, vocês têm que montar um evento que seja o evento oficial do setor, em vez de ser várias feiras, né? E aí nós temos o nosso Ricardo Marozinho, também marauense, que é presidente da ANFEAS, Associação Nacional dos Fabricantes de Equipamentos de Aves e Suíno, aí da GSI, e lá na época também começamos e essa sexta edição. E aí foi crescendo essa feira, tomando corpo, trazendo mais importância, mas o mais importante é mostrar para o governo brasileiro, no primeiro momento, que o CIAVES tem um aspecto diferente para quem não conhece. Ele é uma feira comercial, sim, com 20 mil metros quadrados de exposição, mais de 200 expositores, são vários países que vieram, como falei, 53 países que vieram alguns expor, outros vieram comprar produtos, outros vieram só participar das palestras. Tem um congresso com mais de 70 palestras, mais de 100 palestrantes do mundo inteiro. E também tem a abertura política, que nesse ano contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, de 6 ministros de Estado, ministro da Agricultura, do Meio Ambiente, da Justiça, da Educação, da Cidadania. Olha, foi um evento sensacional com deputados, com senadores. O Turra, que é o meu presidente do conselho, estava comigo lá, recebemos o presidente Bolsonaro, com atenção total para o setor, mostrando para o setor e para o mundo que a avicultura e a suinocultura são importantes. Não só para o Brasil, mas também para o mundo, ajudando na segurança alimentar global.
Certo, nós temos aqui a informação de que não só foi um recorde de público, né, no salão desse ano, como também tivemos aí mais de 500 milhões em negócios. Isso pode, inclusive, vir a crescer, essa marca pode ser ainda melhor, maior, né, e melhor, logicamente, até o final do ano. Em que setores esses negócios prosperaram de forma mais expressiva? Eu digo, claro, né, dentro da, considerando a avicultura e a suinocultura, o que mais se destacou? Carne, leite, ovos, genética?
Bem, esse ano o salão teve uma novidade, que é que ele foi multiproteínas. Então nós tivemos empresas que venderam também carne bovina, empresas que venderam lácteos, o leite e o queijo, empresas que venderam os peixes de cultivo, a tilápia e o tambaqui, pelo sistema de integração. Foi lá a Associação dos Produtores de Búfalo também, e todos fizeram negócios. Você teve negócios variados entre empresas que fornecem para a cadeia da avicultura e suinocultura, como vitaminas, como rações, como equipamentos, exatamente produtores de ovos, máquinas para separação, para empresas que produzem ovos, máquinas para frigoríficos, novas tecnologias. Além disso, a gente teve os próprios frigoríficos vendendo essas carnes para o mundo inteiro. O número apurado agora, a gente lançou na primeira notícia mais de 500 milhões, mas hoje são mais de 800 milhões de reais, claro que projetados no período de um ano, mas de negócios que foram feitos na feira e que vão se projetar durante o ano, seja para compra de ração, seja para compra de vitamina e seja também para venda de carne para vários lugares do mundo e dentro do Brasil, porque também tivemos os supermercadistas, a Associação Brasileira do Supermercado, a Abras, fez um convite especial e os varejistas tiveram no Ciaves também comprando os produtos de aves, suínos, leite, ovos, leites, bovino e peixes de cultivo. Então foi um sucesso total, foi uma, digamos assim, um divisor de águas. O Ciaves até aqui sempre foi bom, sempre foi importante, mas o que a gente saiu da feira, eu e o Turra, que saímos aí, que somos marauense, o Ricardo Marazinho também, o que, que saímos daí, o pessoal dizendo, olha, eu quero dobrar a área da feira, eu quero estar no ano passado, porque essa vez eu não vim, mas no próximo eu quero estar, ou seja, a sensação foi muito importante. E uma coisa interessante para dizer para os nossos ouvintes, Camila, eu trouxe aqui 20 formadores de opinião, nós trouxemos formadores da América Latina, presidentes de entidades e também da Europa, e veio lá um formador de opinião da Europa, que é presidente de uma das maiores estação de carnes e da Europa. E ele olhou e chegou, assistiu aquela nossa abertura e disse assim, agora eu comecei a entender porque o Brasil é tão forte, porque vocês são organizados, porque o governo dá atenção para vocês, a presença do presidente e dos ministros aqui mostra que o Brasil dá importância para o setor e para o nosso produtor e essa união da cadeia. Porque nós tínhamos desde produtores que são aí, que estão criando frango, suíno, produzindo ovo todo dia, ao dono das empresas que também ajudam a comprar o produto, a vender, a fazer o negócio. A cadeia unida se fortaleceu e mostrou para o mundo que está preparada para enfrentar o desafio que é a insegurança alimentar que decorre de doenças dos animais e do conflito da Rússia e da Ucrânia.
Ponto. Pois é, então, além de negócios, né, Ricardo, é importante que se diga, o salão se torna um ambiente de debates, de reflexão. Quais foram os assuntos aí, você falava agora também do próprio conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, que outros assuntos ou pautas se destacaram durante o Ciaves desse ano?
Olha, é uma pleia de assuntos, Camila. São 70 palestras, então você tem ali, que é um destaque já tradicional, o painel dos CEOs, onde vem o CEO da BRF, o CEO da Seara, o CEO da São Salvador e o CEO da Aurora Cooperativa, mostrar qual é o futuro que tem. Veio num painel que eu fiz, eu participei, a BIEC, que é de bovino, a Viva Lácteos de Leite e a Peixes BR de Peixe, junto com um cidadão chamado Justin Sherrard, que é um dos maiores autoridades de agronegócio no mundo, que é o diretor lá do Rabobank, e ele veio da Inglaterra para cá só para fazer a palestra e mostrar o futuro. Mas também tivemos outros temas técnicos, como discussão de salmonelose, de ersacolite, de doenças, de como prevenir, discutindo o problema da influenza aviária que está hoje, ainda tem na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, como é que a gente previne essas doenças no Brasil, que a gente não tem, nunca teve para nossa sorte, como fazemos a prevenção e precaução disso, a peste suína africana e tantos outros problemas. Ou seja, o salão tem isso, uma abertura política forte para mostrar para o mundo e para o governo a força de um setor de mais de 4 milhões de pessoas envolvidas e que leva divisas para todos os municípios, como Marau, que é muito mais desenvolvido de municípios do mesmo tamanho de Marau, que não tem avicultura e suinocultura. Mas também tem esse congresso técnico que discute temas do Brasil, do mundo e pensa o futuro das proteínas, sempre olhando na parte da sustentabilidade. Essa foi a pegada. O evento teve esse ano como tema produção sustentável, caminhos para a segurança alimentar global. E além disso, uma feira onde você fez negócios.
Já temos data para a próxima?
Já, felizmente temos data. Vai ser no mesmo local, no Anhembi, em São Paulo, em 2024, de 6 a 8 de agosto. Quero estender aqui um convite já para todos os nossos amigos marauenses, empresários, produtores, quem está envolvido nessa, os transportadores que estão envolvidos nessa cadeia e queiram saber mais do nosso setor, dia 6 a 8 de agosto de 2024, daqui 2 anos, portanto, nós vamos repetir essa feira, não só para Marau, para toda a região aí, que é hoje um grande polo produtor de aves, suínos e ovos.
Aqui de Marau, Ricardo, você saberia nos informar, além da GSI estava, né?
Sim, foram várias empresas de Marau que
Ah,
tiveram lá,
sim.
vários marauenses. Por exemplo, o meu primo, Marcelo Bortolon, era chefe de cozinha ali fazendo, que vai agora comigo para a Europa, na Ciel Paris. Ele é chefe oficial da BPA, que é um que faz eventos. Estava ali o Douglas Carraro também, nosso cantor. Eram várias empresas de Marau, vários marauenses, que a gente. Só que a feira estava tão grande, Camila, e eu tive tanto compromisso, eu e o turno, que a gente não conseguiu conversar com as pessoas que gostaria de poder conversar e bater papo. Mas, olha, é um orgulho para mim, como marauense, nascido em Marau, estar aí capitaneando junto com o turno uma feira desse tamanho, com o mundo inteiro olhando para o nosso setor e ter tanta empresa e tanta gente de Marau trabalhando nas empresas desse setor.
Pois é, né, Ricardo? Que bom, né, que vocês também, como marauenses, conseguem valorizar aqui o trabalho da nossa cidade e pessoas, o talento também, né, e que acompanham vocês no SEAVES. Quem sabe aí também nós, no próximo ano, possamos estar junto com vocês.
Eu ia até dizer, se prepara para vocês estarem aí em 2024. Eu tive a presença de receber o nosso prefeito, Yura, o secretário Zanquim, ali pudemos nos ver um minuto, pelo menos, ou seja, mostrando a importância. Que nem o prefeito Yura teve vários prefeitos, vários secretários da agricultura de municípios e de estados que vieram olhar e debater, para a gente pensar, como digo, o futuro. E quem sabe 2024 vamos estar juntos aqui em São Paulo também.
Tá certo. Um abração. Obrigada pela atenção, tá? Boa semana.
Abraço, obrigado pela oportunidade. Abraço a todos os maranhenses aí e em público, dizendo a minha saudade de ir para minha cidade, que tenho viajado demais, não tenho conseguido visitar a minha mãe, Maggie, o Rossano e o Tomás aí, que meus sobrinhos, a Gabi, que estão aí e eu não consigo ir para pelo menos visitar um pouco. Espero que logo eu possa estar aí no nosso Marau, podendo visitar os amigos e celebrar com a nossa comunidade o sucesso que é o trabalho que o Marau faz aí para o mundo.
Tá certo. Obrigada, Tomara. Esperamos você aqui também para o cafezinho. Até mais, Ricardo. Um abração.
Abraço, Camila. Valeu.
Agora 1h18, mais informações também sobre o SEAVES, sobre o trabalho da BPA. Está disponível no site, né, da BPA e também no site do SEAVES, inclusive no site da tua Rádio Alvorada também, com o conteúdo que chegou para nós aí da divulgação, né, da parte de comunicação da BPA, que sempre nos atende com muita atenção.